será hoje à noite, a partir das 19h30, o primeiro fórum de debates sobre diabetes infantil em Lagoa Vermelha. Promoção do Lions Clube Lagoa Vermelha e Azaleias, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal da Educação. Terá como local a Casa da Cultura. A Rádio Lagoa FM tem realizado uma série de entrevistas sobre o assunto. Cada dia uma pessoa tem sido ouvida. Hoje contaremos com a participação em nosso programa da endocrinologista Nayane Mondadori Hoffmann. Vai nos falar a respeito deste tema tão importante e, sobretudo, sobre a importância desse evento que acontece hoje à noite na Casa da Cultura. Doutora Nayane, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, principalmente para a gente conversar desse assunto que é tão importante, né?
Um assunto, e isso a gente destacou ao longo dos últimos dias, pouco explorado, agora que está aflorando.
Exato, Ademar, até nós conversávamos, né? O diabetes é uma coisa extremamente importante, mais do que utilidade pública, né? E a gente tem hoje, eu não vou dizer subdiagnóstico, porque não tem como a gente não diagnosticar um caso desses, mas a gente tem pouco conhecimento da quantidade de casos que a gente tem, né? E é uma doença, quando a gente fala do diabetes infantil, é diferente você tratar um adulto, que você consegue conversar com ele entende aquela doença e a partir dali ele vai tratar dele com aquela doença. Crianças e adolescentes, inúmeras vezes, eles não aceitam esse diagnóstico. Então, os pais também acabam não comentando sobre a doença. Às vezes, a gente não fica sabendo, né? E as pessoas realmente ficam com vergonha. Né? Eu escuto muito meus pacientes assim, ó, a minha vida, eu tinha uma vida até eu ter diabetes. Depois do diabetes, a minha vida acabou, né? Então, a gente vê ainda que tem, não é exatamente um preconceito, mas as pessoas realmente têm uma trava quando a gente recebe o diagnóstico, né? E é uma doença extremamente relevante, né? É uma doença que traz muitas consequências ao longo da vida. Então, acho que é uma coisa que tem que ser conversada, né? Eu sempre digo para meus pacientes, assim, eu acho que o conhecimento é a melhor coisa. Às vezes você não tem, na tua família não tem, mas você vai acabar vendo alguém, você vê um sintoma parecido, aquela coisa da comadre, né?
Eu
acho que isso pode ser isso. Às vezes acende a lamparina, né? Do juízo, a gente acaba indo atrás, a gente busca um médico, a gente busca o recurso e às vezes a gente realmente acaba tendo um diagnóstico. Então acho que não para mim, eu não tenho caso nenhum na minha família, então não me interessa. Não, eu até tive buscas de professoras que comentei com a Clarice outro dia, achei muito bacana, porque elas não têm, mas elas também têm interesse em saber como lidar se aparecer algum caso de aluno na escola, né?
Verdade.
Então realmente é um assunto de utilidade pública, não só para a família, para a criança, para pais, para todo mundo, né?
Uma doença que, via de regra, sempre foi relacionada com pessoa adulta, especialmente de uma idade mais avançada, não é bem assim?
Não, a gente tem vários tipos de diabetes, né? Basicamente, se divide em dois, que são os principais, que é o tipo 2 e o tipo 1. O tipo 2 é em pacientes que realmente aparecem a partir dos 40 anos. Tem relação com a história familiar, mas também tem muita relação com o hábito de vida. E o tipo 1, que é esse que a gente vai falar, principalmente 1, que a gente chama de diabetes infantil, ele geralmente tem esse diagnóstico na infância e na juventude. E é muito mais relacionado com a parte genética. Às vezes a gente olha uma criança lá que está bem magrinha e como é que ela está com diabetes? Porque a gente associa muito diabetes ao peso, né?
Exato.
O diabetes infantil é frequentemente ao contrário do diabetes de adulto. A criança acaba emagrecendo muito, né? E é diferente por quê? Porque às vezes a mãe diz, ah, mas ele nem come doce. Mas é uma causa genética. O pâncreas dele teve uma doença autoimune e destruiu as células do pâncreas que fariam a insulina, né? Então, essa criança não tem mais insulina. Ela acaba comendo, o pouco que ela come sobe esse açúcar do sangue, e esse açúcar, como está no lugar errado, acaba fazendo uma queima de gordura acelerada, porque a criança não tem o açúcar dentro da célula, ele está no sangue, mas não entra na célula. Então, realmente, é um tipo de diabetes bem diferenciado do que é o frequente. 80% dos casos de diabetes que a gente tem hoje é diabetes tipo 2, que é o diabetes de adulto,
sim,
né? Mas o diabetes tipo 1, ele é um caso diferenciado e que não tem tanta relação com a alimentação, que eu digo, não é o quadro da alimentação que abre o diabetes, não é o peso da criança que vai abrir o quadro de diabetes. 95% dos casos de diabetes tipo 1 é genético. Ele teve uma alteração, uma autoimunidade no próprio corpo, que acabou falindo essas células do pâncreas e desencadeou essa doença, né?
Quer dizer, os hábitos da pessoa influem também no surgimento da doença.
Sim, principalmente no diabetes tipo 2. Até essa semana eu recebi um artigo muito bacana, assim, que comprova realmente o quanto o peso tem em relação com o diabetes, né? E diabético tipo 2, a gente tem uma frequência de diabetes tipo 2 em quase 60% que tem relação com história familiar, que é o diabetes do adulto. Os outros 40%, que eu sempre mexo assim, ó, é erro na boca. É excesso de farinha, excesso de doce e a pouca atividade física, né? Às vezes eu sempre digo para os meus pacientes, a gente está entrando num quadro de diabetes, eu faço uma dieta bacana, eu perco peso, normalizou? Eu não vou ser diabético para toda a vida, né? Mas a dificuldade que as pessoas também têm em acabar se abraçando numa dieta, numa atividade física e mudar um estilo de vida, que é muito difícil, né? Às vezes eu digo aos meus pacientes, eu sei que tu deve estar me olhando e dizendo, ah, doutor, é fácil falar para ti, porque não é você, né? Eu sei que não é fácil, só que essa mudança de estilo de vida te faz ter uma vida saudável, né? O que às vezes eu comento assim, ó, adianta a gente comer de tudo e viver doente? Não adianta, né? Verdade. Qualidade de vida zero. Eu digo, a gente não vive, a gente sobrevive, né? Então, a gente tem essa dificuldade muito grande. Essa semana mesmo, eu recebi no consultório uma paciente que ela me disse assim, eu gosto de comer. Dela disse, eu não sei o meu dia de amanhã. Dela disse, e vai que eu morro amanhã? E daí eu vou deixar de comer tudo hoje? Então, a gente tem essa percepção, né? Eu tenho que comer de tudo, depois eu dou um jeito. Só que as pessoas, quando elas têm um diagnóstico...
Seja, você não tipo, dizem assim, é muito comum... Eu vou aproveitar comer hoje que eu posso comer. Amanhã eu não sei se eu vou poder.
Exatamente. Se eu tiver que morrer, que não morra de fome, né?
Verdade.
Então, as pessoas têm essa dificuldade. Mas quando elas têm um diagnóstico, que elas se tornam pessoas disciplinadas, focadas e retornam ao nível de alimentação normal, uma atividade física, é impressionante a melhora desses pacientes. Já ouvi de vários assim, nossa, eu estava tão mal e não tinha noção disso. Porque o corpo acostuma a trabalhar com aquela intoxicação de açúcar e a pessoa passa mal, mas ela entende que aquele passar mal dela ali é normal, né? E, na verdade, não é. Então, é difícil hoje. O diagnóstico é muito difícil da gente dar, os pacientes também não querem saber, né?
Verdade.
E o tratamento é difícil, principalmente por essa mudança de estilo de vida.
Né? Atividade física é importante?
Exato. Até uma coisa que eu acho que é bem importante falar, porque as pessoas têm uma ideia assim, ah, eu sou diabético, eu não posso fazer atividade física, vai baixar o meu açúcar e eu vou passar mal, né? Hoje é comprovado que o esquema é tríplice, como eu digo, é um tripézinho. Se você não tiver uma das pernas do tratamento, vai cair, né? Então, sim, a dieta é extremamente importante, o remédio é importante, mas a terceira perninha, que é a atividade física, se ela não estiver junto, também não funciona. Então, até a gente conversa com o paciente para explicar para ele quais os níveis de açúcar que ele pode fazer atividade física, porque ele deve fazer atividade física. Quem tem diabetes tem uma propensão muito grande a fazer colesterol alto, a fazer triglicerídeo alto, então aumenta muito a chance de fazer um infarto, fazer um derrame, que são as doenças cardiovasculares. A atividade física, ela diminui muito esse risco, porque ela normaliza o colesterol, normaliza o triglicerídeo e normaliza os níveis de açúcar. Então, nenhum diabético está contraindicado fazer atividade física. Não, ele está prescrito para fazer atividade física. Só que ele deve ser bem orientado na questão do seu médico, na questão do seu orientador físico, do seu profissional de educação física, né? Todo mundo tem que ter, por isso que a gente conversa, né? Que não é só para a gente essa conversa.
Verdade.
É para todo mundo, né? Um professor de educação física, ele tem que ter noção. Olha, então, entre esse nível de açúcar e esse... O meu aluno pode fazer atividade física. Olha, hoje está assim, vamos mais devagar, não vamos puxar, não fazer tanta atividade aeróbica. Por quê? É dois tipos de atividade física. Atividade aeróbica, eu vou correr, eu vou caminhar numa esteira, ela faz baixar os níveis de açúcar muito rápido. E quando você fala numa musculação, ela tem um efeito ao contrário. Eu libero muita adrenalina e inúmeras vezes eu faço uma hiperglicemia. Então, o bacana é que eu faço essas duas atividades em conjunto. Nem só correr na esteira e também nem só puxar ferro, como a gente fala, né? Então, é bacana essa interação, que às vezes o paciente também não tem conhecimento, né? Então, eu acho que a atividade física é um dos pontos-chave para os pacientes começarem a aprender, vão para a academia. O melhor é a gente ir para a academia mesmo. Lá os profissionais, eles estudam também para isso, eles são orientados em relação a isso. Às vezes a gente vai fazer uma coisa sozinho, né? E eu sempre digo para o meu paciente, nunca faça atividade física sozinho, principalmente os diabéticos, porque ele sai de casa com 140, corre 5 quadras, foi para 70. Quando chegar a 68, ele vai cair, né? Então, eu digo níveis de açúcar no sangue. né? Então sempre tem que ter alguém junto. O ideal é alguém que entenda do caso. Ó, desmaiou, vamos botar uma balinha, vamos dar um gole de açúcar, né? Alguma coisa assim. Não fazer atividade física. Às vezes a gente pensa, eu nunca fiz nada. E daí quando a gente começa, né? Aquele 8-80. Então a partir de agora eu vou mudar de vida e vou fazer tudo. Tudo com moderação. É a mesma parte da dieta. Pode comer de tudo? Pode. As mães me olham, pode? Pode, pode comer de tudo, contanto que tenha moderação, né? Que a gente tenha um certo discernimento na comida.
Verdade. Né? Temos muitos casos em Lagoa Vermelha. Bastante. Entrevistamos, nessa série de entrevistas que realizamos, a Graziella Monhon, da Secretaria da Saúde de Lagoa Vermelha. Ela informava que registrados na Secretaria Municipal da Saúde 23 casos, mas ela enfatizou, há um número bem maior, porque as famílias acabam não tornando público, preservando a criança. Uhum. São muitos os casos.
São, e é isso que a gente conversa assim, ó. Esses são os pacientes que passam pela Rede SUS, né?
Isso.
Que acabam recebendo medicação da Rede SUS. Agora, tem muitos pacientes de convênio, a gente sempre mexe aqui no município, que o atendimento SUS é um, mas tem toda uma gama de 30, quase 40% além disso, que são os atendimentos de convênio particular, né? Que isso não passa pela notificação da Secretaria de Saúde. E fora, realmente, esses casos que os pais tentam preservar os filhos. Ou que isso. Os filhos não aceitam, não conta pra ninguém que eu tenho, porque senão eu vou pra escola, todo mundo vai começar a me torcer o nariz, né? Então, realmente, eu acho que ele não é... Ele é subestimado, esses dados. É os dados que eles têm pela relação SUS, né? Mas, olha, eu sendo bem otimista, te diria assim, ó, que eu, como trabalho com diabetes no consultório, eu acredito que esse número deve aumentar uns 50% se a gente for pegar e particular junto.
É verdade. No único evento foram levantados 5 casos.
É, tu imagina? De pessoas que não tinham diagnóstico e não sabiam, foram ali por curiosidade, talvez, né? Passaram na frente de uma feira, ah, já que estamos aqui, a mãe vai fazer o teste, eu vou fazer junto, né?
Sim.
E acaba se tendo um diagnóstico por acaso. Né?
Uma doença como essa, doutora Nayane, reflete na autoestima da pessoa?
Com certeza. Nossa, com certeza. Porque a pessoa acaba tendo que ter uma mudança social na vida dela, né? Eu digo assim, ó, a gente tem que comer de tudo, mas a pessoa vai ter que entender que ela vai num churrasquinho, né? Mas ela não vai poder comer tudo que tem no churrasquinho. Uhum. Alguns pacientes, eles acabam não indo no churrasco. Ah, eu vou lá, alguém vai tomar uma cervejinha, vai comer, eu não posso, então eu nem vou. Então, realmente, isso interfere muito na autoestima dos pacientes. Nos pacientes tipo 2, interfere muito em relação ao peso, né? Porque os pacientes são muito preocupados com o peso. Então, às vezes, acaba entrando na insulina, acaba ganhando um pouquinho mais de peso e daí acaba ficando aquele problema da estética mesmo, né? E do tipo 1 é realmente isso, assim, ó. Eles, às vezes, eles se privam de fazer as coisas para não ter, correr o risco de comer um pouco a mais. Hoje, na verdade, Ademar, assim, o tratamento do diabetes evoluiu muito em relação a 10, 15 anos atrás. Eu sempre digo para meus pacientes, tem insulinas hoje, principalmente falando do tipo 1, que é só insulino dependente, não existe remédio, tem insulinas que se você comer um bombom a mais ao meio-dia, em 5 minutos você corrige esse açúcar, né? Então eu não vou, por causa de um sonho de valsa, chegar a uma glicose de 300 e age rapidamente, normalizou sem problema nenhum. Então a gente consegue ter essa facilidade, essa dinâmica no tratamento. Mas no viés ao contrário, todas as insulinas, como a gente fala, são hormônios anabolizantes. A gente pensa, ah, eu vou tomar anabolizante e vou pra academia, né? Vou estufar. Então, como são anabolizantes, elas acabam fazendo um ganho de peso. Então, por isso que a gente diz que tem que ter uma moderação. Porque eu consigo ajustar esse açúcar de qualquer forma. Eu sempre digo com meus pacientes, se eu precisar usar X unidades de insulina por dia para normalizar esse açúcar, eu vou normalizar. Só que eu tenho todo o efeito colateral que vem da insulina. E a insulina, a gente fala diabetes e peso, é um casamento infeliz, né? Então, se eu estou tratando o teu diabetes, mas tu está ganhando 4, 5 quilos por mês, por mais que eu esteja com níveis hoje no consultório normal, o teu peso vai refletir nesse açúcar, ele não vai ficar um diabetes controlado. Então, a gente tem essa facilidade hoje de controlar rapidamente, mas também tem que ter todo esse cuidado na dose que eu vou usar, né? Porque às vezes os pacientes perdem esse limite, né? E tem muitos, assim, o diabetes tipo 1 é um, que ele tem diagnóstico aos 4 anos, ele está com 20. Às vezes eu mexo com eles, tu sabe mais da doença do que eu, porque tu vive a doença no dia a dia e eu não, né? Eu estudei, mas eu não vivo a doença. Então, às vezes eles sabem, assim, ó, 10 grãos de arroz a mais vai subir tanto, eu já vou corrigir antes. Então, eles já corrigem com a insulina aquilo ali antes. Só que é isso, às vezes eu precisaria usar 30 unidades de insulina e por uma dieta que eu não estou conseguindo me adequar, eu acabo usando 50 naquele dia. e vai refletir no peso, em algum momento vai refletir, daí vai começar a descontrolar. Então vira uma bola de neve, né? Isso. É toda a moderação e o bom senso. Né?
Fica o convite para o pessoal participar, então, do primeiro fórum de debates sobre diabetes infantil, que acontece hoje à noite na Casa da Cultura. Muito vai se saber com relação a essa doença.
Muito, Ademar. E eu também quero estender, assim, o meu convite de coração. Eu acho que quem puder ir, vá. Porque é como eu estava comentando, acho que a gente sempre conhece alguém, tu consegue ter um pouquinho mais de conhecimento para ajudar alguém. Eu acho que essa iniciativa do Lions Azaleia e das secretarias é muito relevante para a nossa comunidade. A gente tem pouco acesso a essa informação, né? Eu sempre digo, quem vai consultar comigo, eu oriento, mas é uma família, né? Não é uma comunidade inteira. Então, acho que esse fórum vai ser muito bacana, vai ser de extrema necessidade pública, vai ser de muito conhecimento. Então, quem puder, vá na Casa da Cultura hoje, que eu garanto que não vai se arrepender. Eu acho que foi feito todo um esforço, uma mobilização de muitos profissionais para esse evento acontecer, né? Então, acho que vai ser muito bacana. A gente espera todo mundo hoje lá às 7:30 PM.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade da doutora Nayane Mondadori Hoffmann.